Eu queria começar com algo que eu li essa semana. Eu tinha ouvido falar, mas eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida do Natan Sharansky. Ele é um dos maiores lutadores pelos direitos humanos e pelos direitos do Estado de Israel, do povo judeu. Ele ganhou no ano passado o Prêmio Gênesis. Nada mais, nada menos que US$ 1 milhão foi o prêmio que ele recebeu pela sua longa luta em defesa dos direitos humanos. Só um pouquinho da sua história. Ele esteve aqui no Brasil em 2016, na época como presidente da Agência Judaica, ele teve dois mandatos. Mas o que eu gostaria de relatar para vocês é um pouquinho do histórico dele. E, em particular, de um episódio que vai trazer luz para a nossa vida. Ele nasceu na Ucrânia, 1948. Seu pai era um membro do Partido Comunista, judeu, membro do Partido Comunista. E ele teve uma bela educação, uma pessoa muito inteligente, tinha um belo trabalho em Moscou, no Instituto de Gás e Óleo. Só um pouco para quem não conhece, o comunismo. O comunismo massacrava o judaísmo. E o comunismo não acabou muito. Não faz muito tempo. 1991 foi quando finalmente os judeus puderam sair da União, antiga União Soviética, puderam expressar livremente o seu judaísmo. E uma das tentativas que os judeus faziam na época para escapar daquele, literalmente, o inferno que eles viviam. Eles eram o tempo todo perseguidos, observados pela polícia secreta, pela KGB, inclusive tinha, infelizmente, próprios judeus que tinham dentro do Partido Comunista, tinham a própria polícia para perseguir aqueles que cumpriam o judaísmo. Uma das formas de você escapar era você pedindo permissão para fazer aliá. Só que tinha um risco muito grande. Se você recebia a permissão, maravilha, você vai para Israel, ótimo. Tinha a permissão de reintegrar famílias. Então, você tinha uma carta de alguém convidando, falando que você era um parente próximo, você podia sair. Mas tinha um risco muito grande, que se o governo recusasse o seu pedido de aliá, você era considerado um rebelde. Refusniks, como que eles eram chamados. E aí você perdia seu trabalho, seu status, era perseguido. E foi justamente o que aconteceu com esse Natan. Em 1973, ele estava para casar com a sua futura esposa, e eles pediram, os dois pediram permissão para poder fazer aliá. O pedido dele foi negado. O pedido dela foi aceito um dia depois do casamento deles. Eles casaram, ela recebeu a permissão. A gente sabe que lá não tinha muito tempo para perder. Ah, vamos esperar? Não. Recebeu a permissão, tem que sair logo. Então, a Avital, ela foi para Avital, ela foi para Israel. Tinha certeza que daqui a pouquinho ele vai entrar de volta com o novo pedido e ele vai receber a sua permissão. Mas a história não era bem assim. Porque, primeira coisa, eles não corriam para dar a permissão, e ainda mais que ele era uma pessoa ativista. Ele não era religioso, mas ele era um ativista pelas causas sionistas e, na verdade, não só sionistas, pelos direitos humanos. O comunismo não estava deixando ninguém livremente expressar aquilo que ele acreditava e viver a sua vida tranquila. Ele organizava passeatas, ele dava entrevistas para jornais internacionais, e com isso ele acabou provocando o governo e ele foi preso e sentenciado para 13 anos de prisão, mas não só prisão. Trabalhos forçados, solitária, tortura. Não foi fácil. Ele foi acusado de ser espião dos Estados Unidos. Porque todo mundo que era antissoviético, então ele era um agente dos Estados Unidos, quando na verdade ele estava apenas querendo a sua liberdade e de todos. E ele ficou mundialmente conhecido como um prisioneiro de consciência. Ele conseguiu só depois de 9 anos de muito sofrimento, ele conseguiu sair e ele foi o primeiro preso político que o Gorbachev libertou. 1986. E aí, finalmente, ele foi para Israel e encontrou sua esposa. Mas o que eu queria contar para vocês é o seguinte. Ele está na prisão e a sua esposa. Eles ficaram casados um dia. Quer dizer, ficaram juntos um dia. A sua esposa manda um telegrama, em um dado momento, não sei exatamente que ano, manda um telegrama para ele, comunicando que, infelizmente, o pai do Natan, tinha falecido. E junto com o telegrama veio um livro muito pequenininho de Salmos, um teilim, preto, pequenininho. E ela escreve no telegrama: até agora esse livro estava comigo, me deu muita força. Mas eu acho que agora você precisa mais do que eu nesse livro. Não foi tão simples. Você não podia ter livros judaicos. Ainda mais na prisão soviética. Confiscaram o livro dele. Ele entrou em greve de fome para receber o livro de volta. Deram para ele de volta aquele livro de Salmos. Vamos lá. Ele não sabia hebraico. Ele aprendeu sozinho hebraico dentro da prisão. Mas tinha mais um probleminha. Aquele livro de Salmos, ele era muito pequeno. Ele não conseguia ler. Não dava para ele enxergar aquelas letras. Ele, então, resolveu copiar, preste bem atenção, uma língua que ele acabou de aprender, não, nem minha língua, aprendeu a escrever hebraico, ele resolveu copiar palavra por palavra dos 150 salmos. Ele começou a missão dele. E ele foi escrevendo salmo após salmo, e ele estava escrevendo, mas ele não entendia as palavras, ele mal entendia o que ele estava escrevendo. Mas quando ele chegou no Salmo 23, este Salmo, e especificamente o versículo 4, mudou a vida dele. E pode mudar a vida de cada um de nós. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui na tela. Quem estiver no Facebook vai conseguir enxergar. Quem estiver no Instagram está convidado a entrar no Facebook. facebook.com/rabinilan. A gente está compartilhando aqui o Salmo 23. Um Salmo de David. Bom, eu vou direto para o versículo 4. Gam ki elech begeit amavet lo irará ki ata imadi. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte. Olha que forte. Ainda que eu siga pelos vales das sombras da morte. Nada temerei, pois tu estarás comigo. Quando Natan ele chegou nesse versículo, ele caiu em prantos e a sua vida se transformou. Desde então, se abriu para ele uma nova perspectiva. Eu não estou sozinho, não sou eu uma pessoa particular presa e sofrendo na União Soviética. Eu não sou um coitado e eu não sou uma vítima, disse ele. Esses comunistas, pode ser que eles colocaram meu corpo na prisão, mas eles não têm domínio sobre o meu espírito, sobre a minha alma. E mais, eu não sou uma pessoa sozinha, um idealista lutando por uma causa nobre. Eu sou um representante de uma guerra muito maior. Existe uma causa, existe uma missão, e eu sou o embaixador dessa causa e dessa missão. Sou um soldado na luta contra o mal. E com esse pensamento, todos os torturadores, todos os seus inimigos, se tornaram insignificantes. E foram essas palavras do rei Davi que deram força para ele suportar esses terríveis anos. E com essa bravura e com essa coragem, ele saiu vivo e mais vivo do que antes, e com grande envolvimento, até que ele recebeu esse prêmio importante no ano passado. Mais detalhes dessa história vocês podem ler no livro que ele escreveu, Fear No Evil, Não Tenha Medo do Mal. E eu, escutando essa história, falei, eu quero analisar melhor esse salmo, eu quero analisar melhor esse versículo. Se deu força para esse homem, essa terrível situação, ele pode dar força para cada um de nós. E meus amigos, eu acho que aqui tem a fórmula para uma vida tranquila. Uma vida no stress. Esse senhor Natan, apesar de não ser um grande estudioso de Torá, ele não era praticante, como eu disse, mas ele, intuitivamente, ele conseguiu achar, naquele momento, a luz, a inspiração, algo que mudou a sua vida. E por que não usar isso para mudar a nossa vida? Se você já está tranquilo, relaxado, então não precisa continuar escutando. Mas se você acha que você precisa um pouquinho mais de paz interior, acredito que esse Salmo 23, com a interpretação da Kabbalah, pode te ajudar bastante. Na verdade, todos os Salmos, eles têm um poder incrível. Dizem os nossos mestres, a Kabbalah, que se nós soubéssemos o poder dos Salmos, a gente não ia parar de falar. O Salmo, ele é um pouco inusitado, porque o Salmo é um dos 24 livros do Tanakh. Mal traduzindo da Bíblia, é um dos 24 livros da Torá escrita. Então ele é considerado estudo de Torá. E ao mesmo tempo ele é uma tefilá, uma oração. O Sidur é um livro de oração. O Chumash é um livro de estudo. O Salmos, ele combina os dois. Então se eu ler, por exemplo, o Chumash e não entender, eu não estou cumprindo a mitzvah de estudo de Torá. Se eu ler Salmos sem entender, eu estou cumprindo a mitzvah de estudo de Torá. E estou também tendo o efeito poderoso da oração. Então, os salmos, eles são bons para tudo. Mas essa mensagem do Salmo 23 é a mensagem que nós precisamos escutar em vários momentos, se não todo dia da nossa vida. Tem uma pesquisa que é a pesquisa mais antiga, quer dizer, a pesquisa que está durando mais tempo da história, feita por pesquisadores sérios, pela Universidade de Harvard. Já faz mais de 80 anos, começaram em 1938, eles começaram a pesquisar o que faz um ser humano ter uma boa velhice. Como que a pessoa pode chegar na aposentadoria, no final da vida, feliz, saudável, tranquilo? Qual que é o segredo? E eles pegaram voluntários que eles estão acompanhando a vida deles, o que que eles comem, o que que eles fazem, estão acompanhando todos os detalhes da vida desses voluntários, são centenas de voluntários, de diferentes grupos. Pegaram grupos com poder aquisitivo alto, pegaram grupos de poder aquisitivo muito baixo, em diferentes níveis de sabedoria, de costumes, de etnias. Eles pegaram uma amostra bem variada para chegar à conclusão. O que faz? Então, já depois de 80 anos, eles podem ter fichas completas. O que faz uma pessoa viver mais? O que faz uma pessoa ter uma melhor saúde? É uma pesquisa bem interessante, depois vocês podem achar. E o fascinante é o seguinte. Em geral, nós achamos que quem tem mais condições, provavelmente tem uma vida melhor. Uma vida mais feliz, tem mais saúde. Quem se alimenta melhor, então ele vai ter um melhor resultado, uma melhor performance. Mostra essa pesquisa, por A mais B, que o que mantém as pessoas felizes e saudáveis são os bons relacionamentos. As amizades, algo que está faltando. Nós estamos cada vez mais conectados e, ao mesmo tempo, cada vez mais desconectados. E nós sabemos que a doença do século é a solidão. E, como diz o clichê, a solidão mata. Mas me parece que esses pesquisadores não foram tão a fundo para averiguar um elemento muito crítico, esse sentimento de solidão. Quando eu penso em solidão, agora solidão total. Porque hoje em dia você, por mais que você se sinta sozinho, tem gente que se sente sozinho dentro de uma multidão. É um problema sério. Você pode estar numa festa e se sentindo sozinho. Mas quando a gente fala de solidão mesmo, sozinho, sem ninguém em volta. E vem em mente esse salmo. Vamos tentar entrar dentro do Salmo. Vamos tentar entrar dentro da vida do rei Davi. O rei Davi não teve uma vida fácil. Ele foi renegado pelo seu próprio pai, pela sua própria família. Ele teve uma vida difícil em todos os sentidos. Mesmo depois, o seu sogro quer matar ele, o filho quer matar. Uma vida difícil. E você pode ler nos Salmos a vida difícil que ele teve. E de repente ele chega nesse momento que ele fala: ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte. Tenta imaginar o que significa esse vale das sombras da morte. Ele deve estar num vale profundo, sozinho, numa densa escuridão física, geralmente espiritual também. As trevas, o mal, ele está sozinho. E nada, e ninguém vai ficar sabendo se alguma coisa acontecer com ele. Ele está sozinho. Não tem para quem recorrer. Mas Davi não tem medo. Nada temerei, diz Davi HaMelech, pois tu estarás comigo. Ele sente, ele sabe, ele tem certeza que Deus está presente com ele. Deus ele está dando a mão. E se fosse feito um estudo para descobrir o efeito da fé inabalável sobre a saúde mental e emocional, eu acredito que esse estudo nos ajudaria muito, ajudaria muitas pessoas a entender que é possível sair dessa solidão. É possível você atingir essa paz interior, uma conexão muito forte, igual Davi tinha com Deus. O estudo não foi feito, mas o próprio rei Davi, no mesmo salmo que ele está falando das sombras da morte, de repente ele finaliza: certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias de minha existência. Ele já está animado, ele já está otimista, ele já está bem. E eu pergunto para vocês, da onde que ele consegue tanta força? Porque eu quero aprender, eu quero me espelhar. Não só ele. Da onde que esses grandes sábios, grandes autores, conseguiram tanta força e tanto otimismo? Uma pessoa que, para mim, particularmente, é uma inspiração, é o Maimônides. Se vocês lerem um pouquinho da vida de Maimônides, ele perdeu a mãe pequeno, ele não se dava bem nos estudos, o irmão dele era um gênio, ele não conseguia entender nada, o professor maltratou ele, ele fugiu, uma história inteira. E a vida familiar dele, eles eram perseguidos, eles estavam vivendo em Córdoba, na Espanha, tiveram que fugir porque tinha uma seita muçulmana que começou a perseguir os judeus. E não dava uma opção. Ou você se converte para o islamismo ou você vai ser morto. Tiveram que fugir, na última hora conseguiram fugir. Eles chegaram depois, ficaram 10 anos rodando o mundo. E não eram benquistos em lugar nenhum. Até que eles chegaram finalmente em Marrocos, em Fez. Tive a chance de conhecer lá a casa onde Maimônides morou, em Marrocos. E logo depois começou a perseguição novamente muçulmana. Eles tiveram que fugir. Fugiram novamente e foram para Israel. Mas na época era Palestina. Não era um lugar seguro. Eles foram perseguidos pelos cristãos. Tiveram que voltar correndo para o Egito novamente. Ele viveu há cerca de 1000 anos. E aí, finalmente, o Maimônides ele consegue a tranquilidade da vida dele, porque o irmão dele era um grande empresário, muito rico, falou para ele: você, porque no meio dessa história, o Maimônides ele recebeu a bênção divina para conseguir começar a entender a Torá, se tornou um grande gênio, um dos maiores da nossa história. E o irmão, reconheceu, o David, reconhecendo o poder do Moshe, do Rama, falou: você estuda, você escreve livros, e eu vou te sustentar. Só que a alegria durou pouco. O irmão acabou falecendo num navio que afundou. E com isso, Maimônides, não só que ele tem que começar a trabalhar e sustentar a sua família, tem que sustentar a família também do irmão. Resumindo, uma história difícil. Quando o irmão faleceu, ele entrou em depressão. Ele próprio escreve nas cartas que ele entrou em depressão, mas depois ele saiu da depressão. E se você lê os livros, não são poucos os livros do Maimônides. A obra dele é vasta e incrível. Ele escreveu sendo perseguido. A gente fala, ah, não consigo fazer as coisas porque tem Covid. Mas ele... Sabe quantos livros foram escritos durante pandemias, durante epidemias? Na época não tinha OMS para chamar de pandemia, eram epidemias. Quantas obras? Porque você pode ficar parado reclamando ou você pode ter esse olhar otimista. É isso que a gente quer descobrir. Qual que é o segredo desses homens? Você vai ler todos os livros de Maimônides, você não vê uma palavra de tristeza. Você vê justamente otimismo. Você vê justamente força. Você vê justamente essa garra, essa coragem, essa fé. Da onde que o Maimônides conseguiu todo esse otimismo? Da onde o Maimônides conseguiu toda essa força? Do mesmo lugar que Natan Sharansky conseguiu. E do mesmo lugar que o rei Davi conseguiu. E do mesmo lugar que todos nós podemos conseguir. Faz cerca de 18 anos, quando eu morava na Austrália, eu tive a chance de conhecer uma pessoa muito especial. Rabino Nissan Mangel. Rabino Nissan Mangel, ele provavelmente foi, está vivo, que Deus dê para ele muita saúde. Ele provavelmente foi um dos sobreviventes mais jovens do Holocausto. O pai dele estava junto, o pai dele foi assassinado no dia da libertação. Rabino Nissan Mangel é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Com 10 anos, ele estava em Auschwitz. Ele foi, esteve cara a cara com Mengele, Yimach Shemor, e ele conseguiu se livrar. Uma história à parte também incrível, que eu escutei da boca dele como ele se livrou. Mas a história que eu quero contar hoje é que quando ele tinha 11 anos, ele estava na Marcha da Morte. Para quem não sabe, a Marcha da Morte, os nazistas obrigavam os judeus a marcharem uma longa distância e era proibido parar. Naquele frio, neve, obviamente, sem botas e sem roupa apropriada, sem comida, sem bebida, eles estavam cansados, humilhados. E ele conta... O pequeno Nissan, ele tinha 11 anos. E ele realmente estava se sentindo sozinho. E sem razão. E sem motivação para continuar a viver. Muitos caíam no meio do caminho. E quem caía, os nazistas atiravam. Muita gente morrendo no meio do caminho. Poucos sobreviviam. E ele, em dado momento, ele confessa. A vida é muito sagrada. Mas eu não aguentava mais. E ele decidiu que ele ia se jogar no chão, ia atirar na cabeça dele e pronto, acabou o sofrimento. E ele estava prestes a tomar essa decisão. Quando de repente veio um flash, veio uma imagem na mente dele. Ele foi transportado no tempo e no espaço. E ele se viu numa mesa de Shabbat com seu pai. Aquele ambiente caloroso, aquele ambiente alegre, toda a família junta. Ele conseguia sentir o cheiro da comida deliciosa da sua mãe. E ele começa a escutar as histórias do seu pai. Algo muito gostoso, na mesa de Shabbat, histórias. E ele lembra de uma das histórias que o pai dele costumava contar com muita frequência. Vamos entender. Ele está no Marcha da Morte. Ele está sendo observado. Ele não pode parar. A única coisa que você pode fazer no meio da marcha é você pegar um pouco de neve e colocar na boca, que era o alimento e a bebida deles. E ele está observando, ele está escutando o pai dele contando a história. O Baal Shem Tov, ele tinha um discípulo, ele tinha um aluno, que a esposa estava grávida. E esse discípulo morava em uma outra cidade vizinha. E ele veio até Mezibush pedir um abrahá, para o Baal Shem Tov. Ele pede, ele está em Merzibush e de repente ele recebe uma notícia que a esposa dele vai entrar em trabalho de parto antecipado. Não sei como, naquela época, 300 anos, ele recebe uma notícia, alguém manda um recado, que ele tem que voltar para casa. E ele está em Merzibush com o mestre dele, está de noite. Ele falou, ok, amanhã eu volto. E ele foi comunicar o mestre, brachá, por favor, para minha esposa, amanhã eu vou voltar para casa, porque ela vai entrar em trabalho de parto. E o mestre fala, sua esposa precisa de você agora, volta para casa agora. Falou, mas Rebbe, eu moro do outro lado da floresta. Eu vou precisar atravessar a floresta sozinho. Eu tenho medo. E naquele momento, o Baal Shem Tov olha nos olhos desse discípulo. Ait, um Yehudi, ele nunca anda sozinho. Hashem está sempre com ele. E ele, o verdadeiro discípulo, escutou as palavras do mestre, ele saiu com confiança, com coragem, e atravessou a floresta de volta para casa. O Rav Nissan, menino de 11 anos, na marcha da morte, vivendo em Auschwitz, vivendo, não seria a palavra, sobrevivendo Auschwitz. E ele tem esse insight, ele tem essa visão, ele consegue escutar essa história. E ele diz que isso deu para ele um novo gás. E ele seguiu em frente até chegar na linha onde que depois os nazistas se devolvem para o campo de concentração. Um Yid nunca anda sozinho. Hashem está o tempo todo me segurando. E disse ele, eu me apoiei sobre isto e eis eu aqui hoje. Baruch Hashem, ele continua vivo, ele continue com muita saúde. Tem uma frase que diz, Mishema'amin lo mefachet. Aquele que acredita, ele não teme. Quem crê, quem tem fé, não tem medo. Só que eu acho muito importante a gente tomar cuidado com essa frase. Porque às vezes ela pode ser mal interpretada. Tem gente que fala o seguinte, isso daqui é um caso real. Há 200 anos, o primeiro Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, o autor do Tal, ele foi acusado de estar incitando uma fé falsa. Novamente, o czarismo naquela época, talvez a ideia do comunismo, Deus não existe, o que é essa história de fé? Então, se você acredita em Deus, falaram eles, então por que, que você foge do leão? Se é para você morrer, o leão vai te morder. Se Deus não quer que você vai morrer, então fica parado. Certo? Errado. O Alter Rebbe, ele ficou bastante chateado com isso. Ele disse o seguinte, não podemos tomar essas decisões de perigo. Se Deus quer que aconteça alguma coisa, vai acontecer. Se não é para acontecer, não vai acontecer. Isto é, disse o Rebbe, loucura. Isso não é fé, isso é loucura. Se está vindo um carro na sua direção, você fica parado. Se é para eu morrer, vou morrer. Isso é loucura. Isso não é fé. Porque da mesma forma que Deus criou o animal que pode prejudicar um ser humano, ele criou a sabedoria do ser humano para escapar do perigo. E nós devemos fazer de tudo para escapar do perigo. Como diz o Talmud, se você sai no inverno sem casaco e fica gripado, não bota a culpa em Deus, a culpa é tua. E o próprio fato que nós temos medo, o medo é positivo. É para eu poder me salvar. É necessário. Então essa frase, Mishema'amin lo mefached, aquele que tem fé não teme, não é exata. Não é bem exatamente dessa forma. Isso é muito importante, porque às vezes a gente desmerece o medo que alguém tem. Tem pessoas que têm pavor, temor, fobia, a pessoa tem algum medo. E você fala para ele, bobinho, você não acredita em Deus? O que, que você tá, tem? Se você acreditasse em Deus, você não ia ficar com medo. Não. Nós temos que respeitar. Mas existe uma forma de eu me livrar do medo. Como que eu posso me libertar de fobias, de medos exagerados? Primeiro que tem muitos tratamentos, a ciência está muito evoluída nessa área e nós devemos procurar tratamento quando necessário, mas o judaísmo, a Kabbalah, nos dá uma luz. Quando nós entendemos que o fato de ter medo é positivo, ele é uma prevenção, é um alarme que tem um perigo. Quando eu estou vendo um perigo se aproximar de mim, eu tenho esse sentimento de medo. E isto é divino. Deus colocou dentro de mim esse sentimento. Eu paro de ter medo do medo. Prestem atenção. Eu paro de ter medo do medo. Muitas vezes à noite, eu não durmo com medo de algum medo. Certo? Nada está acontecendo. Mas a minha imaginação, ela cria um medo do medo. Isso é profundo, mas é só para a gente tocar nesse ponto que eu quero falar. Mishema min la mefachet. O que significa que alguém que tem fé, ele não teme? Não é que ele não teme, ele para de ter medo. É positivo ter medo de um perigo. Ele não tem medo do medo. Significa que ele tem capacidade de ter um autocontrole. Ele tem capacidade de treinar e diminuir. Exemplo, a pessoa tem medo de falar em público. É um medo muito comum. Tem gente que esse é o medo número um. Dizem que esse é o medo número um da humanidade. Ter medo de falar em público. Mas isso não é um medo real. Qual que é o medo? Eu tenho medo que alguma coisa vai acontecer. Mas começa a imaginar muitas coisas. Pode ser que minha voz vai acabar. Pode ser que eu vou falar uma besteira. Pode ser que eles vão me julgar. É o medo do medo. Não aconteceu nada. Não tem nenhuma situação apavoradora. É tudo fruto da minha imaginação. Isso é algo que com a fé você pode resolver. E eu posso falar por experiência própria. Eu era muito tímido, não tinha coragem nenhuma de falar em público. E eu venci através do estudo do Tânia, livro básico da Hassidut em geral. Isso que me ajudou a não ter medo do medo. Portanto, vamos só concluir o que a gente está falando aqui. Outro dia a gente pode falar mais profundamente. Mas a frase certa não seria aquele que tem fé não teme. Seria o seguinte, aquele que tem fé não entra em pânico. Mas não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas existe um caminho para trabalhar o problema na essência e não técnicas de fora para dentro. O judaísmo nos ensina a resolver as coisas de dentro para fora. Muitas vezes tem que ser combinado com tratamento científico. Mas nós precisamos saber que tem algo que pode ajudar e muito, e para muita gente pode resolver sem nenhum outro tratamento. É fortificar essa emuná, essa fé, que Deus está comigo o tempo todo. Que a Xé, ele está o tempo todo me segurando no colo. Eu quero contar para vocês um exemplo que foi dado por um rabino, Shmuel Levitz, em Israel, um grande rabino, Masgiach de Mir. E ele falou, exemplo que eu vou tentar adaptar para a realidade brasileira, carioca. Imagina que está um dia quente de verão, início de janeiro, uma mulher, ela mora lá no interior, mora lá em Japeri, e ela precisa buscar um documento importante, ela tem que pessoalmente fazer, assinar e retirar um documento no centro da cidade. Ela precisa pegar o primeiro ônibus que vai sair às 6 horas da manhã, no ponto de ônibus que fica a 20 minutos andando da sua casa. 5:30 da manhã ela já está na rua, andando, e já está aquele calor, aquele bafo. Finalmente ela chega na estação, espera o ônibus, e como sempre acontece, o ônibus atrasa, o ônibus chega, está cheio, ela não tem onde sentar, o ar-condicionado está quebrado. No meio do trajeto, o ônibus quebra, ela tem que pegar outro ônibus. Finalmente, ela já está esgotada e ela só chegou na estação de trem. Ela guarda o trem, pega o trem, novamente o trem lotado, quente. Chega na estação de metrô, pega o metrô, agora já tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado está muito forte. Não tem onde sentar. E aí, finalmente, ela chega no centro e ela pega um ônibus e aí até ela chega... Quando chega na frente do local, tem uma fila enorme. Ela tem que ficar esperando. 4 da tarde, ela 5:30 da manhã saiu de casa, 4 da tarde ela consegue pegar aquele bendito documento. Agora começa o trajeto de volta. E 10:30 da noite, esgotada, ela chega em casa. E tem um detalhe que eu não contei para vocês. Em todo esse trajeto, ela tinha um bebê de colo o tempo todo com ela. Vocês podem imaginar como quer ficar segurando um bebê o dia todo, de pé, no calor. E nem sempre tem aquelas pessoas educadas que vão ceder o lugar para você sentar. Vamos dizer que fosse possível você conversar com esse bebê. E você pergunta para ele: me diga uma coisa, como foi o teu dia? Como foi essa experiência? Saiu de Japeri, foi para cá, para lá, todos esses lugares, todas essas emoções, tantos bairros, tantos meios de transporte. E o bebê iria te responder o seguinte: bem, eu não sei do que você está falando. Vários lugares? Eu estive o tempo todo num só lugar. E por sinal, muito bom. No colo da minha mãe. Na perspectiva da mãe, ela teve um dia terrível. Ela estava carregando o seu filho em todos esses lugares e todos esses meios de transporte. Mas na perspectiva do filho, ele estava apenas em um lugar, em um bom lugar, no colo da sua mãe. Diz a Kabbalah que os 40 anos que os judeus ficaram no deserto, eles passaram por 42 estações. Cada um de nós, em sua vida, passa por 42 estações. A nossa vida ela é composta de 42 estações. Tem umas que é mais fácil você identificar. Nascimento, bar mitzvah, o casamento, tem. Nascimento de um filho. Um divórcio, Deus nos livre. Tem estações que você consegue facilmente identificar. Mas saiba que cada um de nós passa por 42 estações. Fisicamente, os judeus eles estiveram em 42 lugares diferentes no deserto. Mas eu quero ler para vocês o que está no versículo, na Torá, em Dvarim. Dvarim 1.31. Está escrito, Vamidbar asher aita, asher nasa ha Hashem Elokecha, kasher issa ish et beno, becholadera kashalachatem. Está escrito que nós passamos no deserto, mas fomos carregados por Hashem, igual um homem ele carrega o seu filho durante todo o trajeto. E pela Kabbalah é explicado que emocionalmente, apesar de estarem em vários lugares, eles estiveram apenas em um só lugar, no colo de Hashem. Estar nos braços de Deus não significa que eu sempre entendo o trajeto. Aquele bebê provavelmente não estava entendendo por que ele tinha que ficar passando por todos esses lugares. E alto, sobe, desce, altos e baixos. Eu posso não entender, mas eu posso confiar. Para quem gosta de montanha-russa, para quem não tem medo, é uma emoção, é uma adrenalina. Tem alto, sobe, desce, loop, e de repente, como você não tem medo de cair? Imagina que você falasse para alguém, fica, eu vou te colocar de ponta cabeça a 20 metros do chão. Imagina, de jeito nenhum. Mas você está pronto a entrar e pagar para entrar. Porque você confia no engenheiro, no técnico, na empresa. E assim é a vida de cada um de nós. Nós estamos numa montanha russa e às vezes tem muitas voltas, às vezes tem muitas situações que a gente fica de ponta cabeça, muitas emoções, muitos altos e baixos. Mas não tem medo, não tem tristeza, tem emoção, tem adrenalina, porque eu sei que tem alguém cuidando. Eu sei que tem um colo confortável para eu poder me apoiar. E quando eu sei que é minha mãe, é meu pai que está me segurando no colo, eu sei o amor que ele tem por mim, eu estou tranquilo. David HaMelech, ele fala, mesmo que eu estou andando no vale da morte, eu não tenho medo, porque você está comigo. E cada um de nós podemos ter essa escolha na nossa vida. A gente tem três opções para enfrentar uma dificuldade. Três opções. Primeira opção, desistir, quebrar. Estou fora, não consigo. Segunda opção, que também muito acontece, é negar. Não está acontecendo, não é comigo, não sei de nada. Viver fora da realidade. Às vezes, pela dor é tão intensa que eu nego. Vocês concordam comigo que nenhuma das duas é uma opção boa? A única opção positiva que nós temos é reconhecer a dor, reconhecer a dificuldade, mas não quebrar. Crescer. Usar como oportunidade de crescimento. E a minha interpretação é que faz toda a diferença. Sou eu que decido como que eu vou interpretar a realidade. Já contei para vocês a história daquele homem que ele estava esperando o avião na sala, no aeroporto, e de repente ele está com fome, tira um biscoito para começar a comer, chamam o voo dele. Ele se levanta, chega lá, e avisam, não, aconteceu um imprevisto, podem voltar para seus lugares, a gente vai chamar daqui a pouquinho de volta. Ele senta no mesmo lugar que ele estava sentado. E ele olha para o cara do lado dele. O cara do lado está comendo biscoito. Oh, que isso? Eu saí por um minuto aqui, deixei meu biscoito, ele está comendo meu biscoito. Ele olha assim, feio, para a cara do homem. E o homem vira para ele, você gostaria de um biscoito? Ele fica revoltado. Ele se levanta, vai para a fila. Eu começo a pensar, essa humanidade não tem jeito. Você vê que vergonha. Ele pega meu biscoito e ainda cara de pau está me oferecendo meu biscoito. Ele senta no avião, abre a mochila para tirar o laptop e, de repente, ele encontra o biscoito dele dentro da mochila. Aquele biscoito não era dele. O biscoito que o outro estava comendo, ele gentilmente me ofereceu. E naquele mesmo momento, aquele sentimento de raiva se dissipa e ele tem um sentimento de alegria. Olha só como as pessoas são. Eu estava olhando feio para a cara dele e mesmo assim ele me ofereceu um biscoito. O fato não mudou. Eu vi uma pessoa comendo um biscoito do meu lado, eu olhei para ele e ele me ofereceu um biscoito. O que mudou foi a minha interpretação. E assim é na nossa vida. Os fatos podem ser interpretados de uma forma positiva, de uma forma otimista ou de uma forma pessimista. Eu que escolho. E esta é uma escolha que nós devemos fazer sabiamente. E nós temos as ferramentas para isso. A ferramenta é a emuná. A ferramenta é essa convicção que a Hashem está presente na minha vida o tempo todo. E não como um gerente que está coordenando o mundo como um todo. Ele está coordenando cada detalhe particular da minha vida. Ele se interessa, ele se preocupa, ele cuida porque ele me ama. Para finalizar, uma última história. Rabino Adin Steinsaltz, um dos maiores gênios da nossa geração, faleceu há alguns meses. Na década de 80, final da década de 80, ele foi receber uma brachá, uma bênção do Rebbe de Lubavitch, na fila dos dólares. E a Rebbe pergunta para ele: sua esposa também veio? Ele responde: não, eu estou aqui sozinho. O Rebbe levanta as mãos e fala: sozinho? Hashem está aqui com você. Eu fiquei pensando, o que, que é isso? A gente está falando aqui de um dos maiores rabinos. Ele sabe que Hashem está com ele. Será que o Rebbe precisa ensinar para ele que Hashem está com ele? Eu sei que foi uma jogada engraçadinha, mas o Rebbe precisa falar isso para esse grande rabino? Mas aqui, acredito que tem uma coisa muito profunda. Rabino Steinsaltz era uma pessoa ocupadíssima, com inúmeros projetos, ele tinha a missão de transformar esse mundo em um mundo melhor. E ele conseguiu em vários aspectos. Ele foi o primeiro a traduzir todo o Talmud para o hebraico, o Tanakh. Ele foi um homem incrível. E até hoje estão saindo as suas obras, os seus livros. Ele tinha muita coisa para fazer. E o Rebbe provavelmente sentiu isso e quis dar para ele uma força. Por mais que você tenha inúmeros projetos, por mais que você tenha muitas frentes e pode, de repente, desestabilizar, lembre sempre que a chave está com você. Esse lembrete todos nós precisamos, até mesmo o maior rabino, ele precisa desse lembrete. Porque é muito fácil esquecer. Vamos treinar de lembrar isto a cada dia. Esse é o segredo do rei David. Esse foi o segredo que Natan Sharansky usou. Esse é o segredo do Maimonides. E esse é o segredo que cada um de nós pode usar. Estude mais a fundo o Salmo 23, versículo 4 em especial, e pegue essa força para o seu dia. Eu gostaria de aproveitar que hoje é uma data especial. Todo dia é especial, mas hoje é dia 23 de Sivan. Dia 23 de Sivan é uma data que consta na Megillah, na história de Purim. Está escrito na história de Purim, que foi no dia 23, a linguagem que é usada lá foi no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia. O rei Ahasverosh, que era o mais poderoso, falou, Mordecai, que era o representante dos judeus, escreve o que você quiser. O que você escrever se torna lei. Em 1983, nessa mesma data, o Rebbe, ele disse que 23 de Sivan foi um dia onde o rei falou, escreve o que você escrever, que eu assino embaixo. A gente sabe que o rei, que está escrito na Megillah, não é apenas o rei Ahasverosh, é o rei dos reis, é Hashem. Isso não foi só naquela época de Purim, isso acontece a cada ano, disse o Rebbe. Todo ano, dia 23 de Sivan, eu posso, representando Mordecai, decretar. E Hashem vai falar amém. O Rebbe falou, aproveitem o dia de hoje para fazerem decretos. Mas façam bons decretos. Decreta que essa pessoa tem, que precisa de saúde, que ela tenha saúde. Que essa pessoa precisa de panassá, que ela tenha panassá. E tudo que cada um precisa, faça os decretos. Decreta que Mashiach tem que chegar imediatamente. E como sugestão para atrair essas brachot, vale a pena, junto com esse decreto, falar um salmo, pode ser o salmo 23, falar outro salmo, o salmo 120, um bom salmo, um salmo do Rebbe. Dê tzedakah, pratique o amor ao próximo. Uma boa dica também é escrever uma carta para o Rebbe, pedindo as brachot, para ele intervir em nosso favor, perante Hashem. E vamos juntos decretar muitas brachot para todos nós. Que assim seja. muita saúde, muita parnassá, muita tranquilidade, muita paz, muito entendimento.